Irmãos, o texto da nossa pregação hoje, do nosso sermão, é a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1. O título da nossa mensagem é O Evangelho e o Escândalo da Cruz. Quando Paulo escreve essa carta, e nós vamos ler dos versículos 6 até o 14, do primeiro capítulo da segunda carta a Timóteo. O texto vai dizer assim: Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador, Jesus Cristo, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e não me envergonho, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem eu tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenho o padrão das suas palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Senhor Deus, nós precisamos da Tua graça para pregar a Tua palavra e para entendermos a Tua palavra. Por isso eu suplico, por tua infinita misericórdia sobre a minha vida, a quem tu chamaste para ser aquele que anuncia a tua palavra, que eu faça isso com temor, que eu faça isso com tremor, que eu faça isso em reverência, em santidade, e que eu faça isso, sobretudo, com muita fidelidade àquilo que está escrito no texto sagrado. Que os meus irmãos, junto comigo, todos nós possamos ouvir e, na força do teu Espírito, viver de acordo com aquilo que cremos. E que em tudo isso o teu nome seja glorificado. Ajuda-me, Senhor, a entender e a proclamar a mensagem do Evangelho. Assim oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, essas palavras escritas por Paulo, direcionadas àquele que ele chamava de seu filho na fé, Timóteo, são palavras totalmente pertinentes aos nossos dias. Isso pretendo mostrar para vocês hoje. Paulo havia deixado Timóteo na cidade de Éfeso. Você vai ver isso na primeira carta a Timóteo. Ele diz: Eu te deixei em Éfeso. E ele deixa a Timóteo em Éfeso com uma missão. Ele deveria colocar as coisas da igreja em ordem, ele deveria denunciar os falsos mestres que já estavam tomando conta da igreja, e ele deveria estabelecer a sã doutrina. O ponto interessante é que a cidade de Éfeso era uma cidade extremamente hostil ao cristianismo, uma cidade idólatra. Naquele período da humanidade, a sociedade não era cristã. O cristianismo ainda era estranho à cultura daquela época. Era um grande desafio para Timóteo, um grande desafio que Paulo encarrega a Timóteo. A igreja ali fundada por Paulo corria o risco de se desviar do propósito para o qual ela foi salva. E Paulo então coloca Timóteo ali. E o texto que nós lemos mostra-nos que a solução para tudo isso era o Evangelho. Por isso que Paulo vai dizer assim: Timóteo, não te envergonhes do Evangelho. Não te envergonhes do testemunho de Cristo. Não te envergonhes de mim, que estou preso por causa do Evangelho. Quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso. Então não te envergonhe de testemunhar da morte e da ressurreição de Jesus. Não te envergonhe do Evangelho. Não te envergonhe de mim que estou encarcerado. Prega o Evangelho. Isso nos faz entender que para os que estão de fora, ouvir uma mensagem de salvação por meio da morte e da ressurreição de um homem é algo escandaloso. É algo que causava escândalo para o mundo da época. Como pode alguém achar que a salvação da humanidade estava na morte e na ressurreição de um homem? Se os gregos não criam em ressurreição, os gregos poderiam acreditar na imortalidade da alma, mas eles jamais acreditariam que o corpo que eles achavam que era matéria era muito má, eles jamais iam acreditar que o corpo ressuscita. E Paulo manda Timóteo para Éfeso para pregar exatamente isso, que a solução da humanidade está na morte e na ressurreição de um ser que é Jesus Cristo. Então, para fora, para os que estão de fora, a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho é escândalo. E para os que estão dentro, a mensagem do Evangelho é um desafio. Então, irmãos, nós somos chamados na mensagem de hoje a encarar o desafio do escândalo da cruz que traz o Evangelho. Por quê? Porque assim como era um desafio para Timóteo, que vivia numa sociedade ainda não cristã, é um desafio para todos nós que vivemos numa sociedade que se descristianizou, que tirou os fundamentos do cristianismo. O cristianismo hoje não está mais em pauta na nossa sociedade. Até os símbolos cristãos estão sendo tirados. Esta semana eu ouvi uma matéria, que eu não sei da veracidade disso, então ponha aspas nisso, de que o governo de São Paulo tem um projeto de lei para tirar, inclusive, as datas marcadas como antes e depois de Cristo. Tudo isso nos leva a entender que pregar o Evangelho hoje é um grande desafio. Mas nós precisamos, primeiro, entender que não há salvação em outro senão no Evangelho. Entender que fomos salvos pelo Evangelho. Entender que precisamos proclamar o Evangelho. Porque é o Evangelho a solução para a humanidade. Porque o mal da humanidade é o pecado. A solução para o pecado é a cruz. E a cruz é escândalo para os de fora e desafio para os de dentro. Nesta mensagem, eu gostaria de expor para vocês as implicações das exortações de Paulo para Timóteo e como isso é relevante para nós hoje. Eu queria também apresentar para vocês as palavras de Paulo nesse texto com relação ao Evangelho e a necessidade de nós resgatarmos os princípios que Paulo ensina para Timóteo aqui. Porque entenda, Paulo está enviando Timóteo para Éfeso para, por meio do Evangelho, colocar as coisas em ordem. O Senhor hoje nos envia para um mundo hostil do Evangelho, para que, por meio do Evangelho, a igreja também seja colocada em ordem e a missão seja levada adiante de proclamar o Evangelho. Por último, eu quero extrair algumas lições, algumas aplicações para as nossas vidas. Mas tudo isso, irmãos, nós dependemos totalmente do Espírito Santo. Queria que você viesse comigo. Primeiro, as exortações de Paulo para Timóteo, elas são muito pertinentes para nós hoje. Do versículo 6, aí, fica sempre com a tua Bíblia aberta que eu não vou sair daqui. Do versículo 6, do texto que nós lemos, até a primeira parte do versículo 8, Paulo faz exortações a Timóteo. Dentre essas exortações, nós vemos quatro coisas. Primeiro, ele convoca Timóteo a reavivar o dom. Ele diz no verso 6 da primeira parte, por esta razão. E quando ele começa a dizer por esta razão, obviamente, irmãos, nós precisamos entender o que ele falou antes. E interessante que do verso 1 até o verso 5 desta carta que nós estamos aqui pregando, Paulo, ele se vale da infância de Timóteo. Ele fala que as sagradas letras estão na vida de Paulo desde a sua infância e também desde a infância de Timóteo as sagradas letras estão nele. Ele aprendeu sobre a fé por sua mãe e por sua avó. E ele agora, ele diz, por esta causa, por esta fé que envolve a tua vida desde a tua infância, por esta causa, eu vou te admoestar, reavives o dom que há em ti, pela imposição de mãos do presbitério. Paulo está mandando Timóteo reavivar o dom, e a gente entende aqui que sem o reavivamento do dom, ele não seria capaz de proclamar o Evangelho, de defender o Evangelho, de reprimir ou de excluir os falsos mestres da igreja, de trazer a igreja para o centro da sua fé, que é o Evangelho. Era necessário um avivamento, era necessário um dom reavivado, que por alguma razão esse dom poderia estar amortecido, esse dom poderia estar latente, esse dom poderia estar fora de uso, mas Paulo está dizendo: reavives o dom, Timóteo, porque a missão é grande. A segunda coisa que Paulo exorta Timóteo é com respeito a rejeitar um espírito de covardia. Ele diz no verso 7: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Reparem que esse porquê está ligado ao verso 6, ou relacionado ao verso 6, quando ele diz: reavives o dom. E a pergunta é: por que reavivar o dom? É porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia. O dom que Deus nos dá é contrário a um espírito de acomodação, a um espírito daquele que cruza os braços diante da barbárie que nós estamos vivendo. Daqueles que cruzam os braços vendo o cristianismo sendo escanteado, vendo a nossa sociedade se descristianizando, a igreja virando um lugar de eventos, o púlpito virando um lugar de pregações motivacionais, de vender a fórmula do sucesso para os outros. Então, a mensagem de Paulo para Timóteo é a mensagem do Espírito para nós. Precisamos reavivar o dom, porque Deus não nos deu um espírito de intimidação, de covardia. Pelo contrário, ele diz para Timóteo: revista-se do amor e do equilíbrio, da moderação. Ele diz no verso 7: porque Deus não tem nos dado um espírito de covardia, mas um espírito de poder, de amor e de equilíbrio e de moderação. Irmãos, tudo isso nós precisamos para encarar o desafio dos nossos dias. Precisamos de equilíbrio e o Evangelho nos traz equilíbrio. Precisamos de amor e o Evangelho nos traz amor, porque o Evangelho é a revelação máxima do amor de Deus. Se desejamos lidar com tudo isso que nós estamos vivendo, nós precisamos de equilíbrio, nós não podemos ser extremistas, nós precisamos ter como base o Evangelho e nós precisamos ser levados pelo amor e deixamos de lado o espírito de covardia, de acomodação, de intimidação e reavivar o dom que há em nós. Uma terceira coisa que Paulo exorta Timóteo aqui é para ele não ter vergonha do escândalo da cruz. Ele diz no verso 8: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor. Obviamente, irmãos, no primeiro século, em Éfeso, numa cidade hostil, dominada pela cultura greco-romana, obviamente, a coisa era muito desafiadora. Falar da salvação por alguém que morreu e que ressuscitou, num tempo em que ninguém acreditava nisso, Paulo está falando: não tenha vergonha dessa mensagem, porque é essa mensagem que salva. Quando eu digo que isso é pertinente a nós, porque nós estamos vivendo hoje um cristianismo que tem vergonha de falar que a salvação é pela morte e a ressurreição de Jesus, vergonha de falar que a salvação está na cruz, vergonha do escândalo da cruz. É escândalo para os que se perdem, é loucura para os que se perdem, mas para os que são chamados, meus irmãos, é poder de Deus, é sabedoria de Deus, é salvação de Deus, é o jeito que o mundo tem para voltar-se para Deus. Então, essa terceira exortação de Paulo a Timóteo é extremamente pertinente para nós. Não tenhamos vergonha onde quer que você esteja, no meio, na tua sala de faculdade, no meio dos teus amigos, no teu ambiente de trabalho. Nós vivemos numa cultura pós-moderna onde se pressupõe que nós podemos falar daquilo que nós cremos, porque cada um pode defender sua verdade. Então você é encorajado, encorajado, não tenha vergonha do escândalo da cruz, porque se não fosse a cruz, você não estava aí me ouvindo. Se não fosse a cruz, você não estava chamando Deus de Pai. Se não fosse a cruz, nós não estaríamos orando aqui por esses irmãos, porque Deus não ouviria, não ia ouvir a oração de pecador. O Senhor só nos ouve porque Ele não nos vê mais como pecadores, mas como aqueles que foram justificados por causa do Evangelho. Então não tenha vergonha do Evangelho. É preciso, então, reavivar o dom, perder o espírito de covardia para não ter vergonha do Evangelho. Isso tudo é muito pertinente para nós. E por último, Paulo encoraja Timóteo, exorta Timóteo a participar, se necessário for, do sofrimento em favor do Evangelho. Ele diz no verso 8: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do encarcerado que sou eu. Participa, diz ele no final, participa desses sofrimentos. Meus irmãos, nós vivemos numa liberdade religiosa tamanha, mas eu presumo que essa liberdade está chegando a seu fim. As portas estão se fechando, Como eu disse, a sociedade se descristianizou. Você fala qualquer coisa e é aceito, mas se você falar da tua fé, ou você é convidado a falar da tua fé só para aqueles que comungam daquilo que você pensa, ou você é convidado a se calar. Você pode falar de qualquer coisa dentro de uma sala de aula, por exemplo, mas você não pode falar que crer na salvação em Jesus Cristo. Você pode defender qualquer causa social, mas você não pode defender o Evangelho, que você vai ser vítima de ódio, você vai ser vítima de perseguição, você vai ser vítima de preconceito. Num tempo em que chama a igreja de um povo cheio de preconceito, o povo que mais sofre preconceito ao longo de 2000 anos é a igreja. Então, meus irmãos, eu estou aqui encorajando, nós estamos falando do Evangelho, encorajando você a reavivar o dom, a rejeitar um espírito de covardia, a não ter vergonha de proclamar o Evangelho e a estar disposto a participar do sofrimento, se necessário for, pela causa que salva o mundo. Dito isso, nós vamos para um segundo momento nosso, que é o que que Paulo fala sobre o Evangelho. Até agora nós vimos as exortações que ele fez para Timóteo. E o que que ele fala do Evangelho? O que que o Evangelho tem que nos leva a ter coragem de falar, a não ter vergonha de falar? O que que o Evangelho traz em si que nos possibilita até sofrer por ele? O que leva Paulo a estar preso e a encorajar alguém que está solto, a dizer: não te envergonhes do teu evangelho. Eu estou preso por causa do evangelho, Timóteo. Fica aí fora, mas não tenha vergonha. Se necessário ficar preso por ele, fique, mas não feche a tua boca. O que que tem o evangelho para que Paulo fale isso? Eu vou dizer para vocês quatro coisas desse texto aqui. Todas as quatro têm seus desdobramentos. A primeira: nós devemos não ter vergonha do Evangelho e estar disposto a sofrer do Evangelho, a não nos intimidarmos na pregação do Evangelho e a reavivarmos o dom em nós por causa do Evangelho, pelo primeiro motivo. O Evangelho é o meio pelo qual Deus decretou que houvesse salvação para a humanidade. Não tem outro meio. Ele vai dizer, do verso 8 até o verso 14, o seguinte: pelo contrário, ao invés de você ter vergonha, tenha coragem, não se intimide, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos. Verso 8: participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. E com relação ao Evangelho, ele diz, segundo o poder de Deus, verso 9, que nos salvou. Deus salvou pelo Evangelho e Deus não salva por outro meio, é pelo Evangelho. Ele diz que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes que houvesse mundo, antes dos tempos eternos, e se manifestou agora, pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus. Nessa sentença aqui, Paulo está dizendo que Deus decretou salvar o mundo por meio da cruz, pelo escândalo da cruz. Desse primeiro ponto, a gente tira quatro desdobramentos. Melhor, três desdobramentos. Primeiro dele, esse texto vai nos dizer que o Evangelho é o poder de Deus. Irmãos, num tempo de tanto misticismo, que queremos ver o poder de Deus se manifestado em coisas, a Escritura vai nos ensinar que o poder de Deus se revela no Evangelho. Paulo vai dizer isso para os romanos. Logo no primeiro capítulo da carta aos Romanos, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho. Ele repete essa sentença. E ele diz por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o Evangelho é a manifestação do poder de Deus em fazer aquilo que ninguém pode fazer: salvar o homem. Como diz o Salmo, a redenção da alma é caríssima e ninguém pode pagar. Como diz o Salmo 146 que nós lemos, não podemos confiar em príncipes, não podemos confiar nos poderosos, porque se o fôlego se esvai, eles perecem e voltam para o pó. Mas aprouve a Deus salvar pelo poder do Evangelho. O poder de Deus se manifestou no Evangelho. Esse é o poder máximo de Deus que venceu a morte. O Evangelho é a vitória sobre a morte. O Evangelho é o único meio de salvação. O Evangelho é o poder de Deus para salvar o mais vil pecador. Então, essa é uma razão pela qual Timóteo e nós deveríamos reavivar o dom, deixar de lado um espírito de covardia, está pronto a não ter vergonha de proclamar o Evangelho e, se necessário for, até por ele sofrer. Segundo ponto desse primeiro texto aqui é que Paulo diz que o Evangelho é um ato da graça de Deus. Ele diz no verso 9: Ele nos salvou e nos chamou com santa vocação. Foi ele quem nos chamou, não fomos nós que o atraímos. Ele que nos atrai da cruz. É um ato de graça. Ele vai dizer: não foi segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. O que que isso tem a ver conosco? Por que que eu tenho que reavivar o dom? Por que que eu não posso ter vergonha? Por que que eu não posso ter um espírito de covardia? Por que que eu posso ter que estar disposto até a sofrer? Porque o Evangelho coloca todo mundo na lona. O Evangelho diz: ninguém é capaz de se salvar por si mesmo. É pela graça, não é pelo mérito. Você que está me ouvindo, você não merecia o escândalo da cruz. Eu não merecia o escândalo da cruz. Se ele nos salvou, foi pela sua própria determinação e graça. Não foi algo que eu fiz para merecer. Por isso, irmãos, os homens têm que cair da sua soberba, descer dos seus pedestais. Os governantes, as autoridades, aqueles que pensam que são, que caem por terra diante da verdade do Evangelho, que coloca todo mundo na lona para dizer: vocês só são salvos pela infinita graça de Deus e do poder dele que se revelou na cruz. Nesse primeiro ponto ainda, Paulo vai dizer que o Evangelho não é algo que Deus, de uma hora para outra, decidiu fazer. Ele diz que o Evangelho faz parte de um plano cósmico de Deus, de um plano eterno de Deus. Verso 9 na segunda parte, o verso 10 na primeira parte, vamos dizer assim. Ele diz: a graça que nos foi dada em Cristo Jesus. E agora preste atenção. Ele diz: a graça foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Irmãos, quando nós abrimos Gênesis, a gente vê lá: haja luz. Mas antes da luz, houve cruz. Antes da criação, já havia redenção. Isso não cabe na mente humana, por isso é loucura para os que estão de fora. É escândalo para aquele que não conhece, mas para nós não, irmãos. Isso nos enche de alegria, nos enche de gozo, isso traz brilho nos olhos, isso nos dá sentido para a vida. Aquilo que nos salvou estava decretado antes da eternidade. Deus não foi pego de surpresa. O pecado não anulou os planos do Senhor. Os planos dele são eternos. Jó, o patriarca Jó, já dizia: eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Nada, nada que Deus decretou deixará de acontecer. Se houve morte no Éden, houve vida no Calvário. E só o Senhor já sabia disso desde a eternidade. A segunda razão pela qual o Evangelho deve ser pregado sem medo, sem covardia, é porque Paulo vai dizer que o Evangelho, e somente o Evangelho, traz fim à morte e concede vida. Ele vai dizer no verso 10, no final do verso 10, ele diz que o Evangelho, o qual, Cristo, o qual não só destruiu a morte, o que que ele fez? Na cruz, destruiu a morte. E ele diz: não só destruiu a morte, como trouxe a luz, trouxe à tona a vida e a imortalidade. Como? Mediante o Evangelho. Irmãos, o maior inimigo do homem é o pecado, porque o pecado traz a morte. É o pecado que produz morte. O salário do pecado é a morte. Se comeres desta árvore, certamente morrereis. Por um só homem entrou o pecado do mundo, e pelo pecado a morte passou por todos os homens, a todos os homens. Eu estou lendo textos bíblicos aqui da minha mente. Gênesis 2, verso 15 e 17. Coma de toda a árvore, mas dessa não come, porque se você comer, você vai morrer, porque o pecado produz morte. Você vai para Paulo, e Paulo vai confirmar isso, dizendo que o salário, a recompensa do pecado é morte. Você vai ver Paulo dizendo aos Romanos que a morte passou para todo homem e que nenhum homem pode solucionar isso. Mas o texto que nós estamos lendo diz que o Evangelho destruiu a morte e trouxe a luz, a vida e a imortalidade. Nós lembramos de Jesus falando a Nicodemos: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Evangelho, cruz, loucura, para que todos que nele creem não pereçam mais, mas tenham vida e vida eterna, vida que se eterniza. Então, irmãos, a vida que o Evangelho nos traz é uma vida que não está mais sujeita à morte. A vida que não acaba no túmulo. A vida que trouxe, a morte que trouxe vida para nós. Se a morte nos separou de Deus, a cruz nos reconciliou. Se a morte nos separou do nosso próximo, a cruz nos reconciliou uns com os outros. Se a morte fez nos perder em nós mesmos, a cruz fez nos encontrar naquele que nos criou. Essa é a mensagem que todos têm que ouvir. É para isso que a igreja existe. A igreja não existe para ficar fazendo evento para entreter pessoas no domingo. A igreja existe por causa do Evangelho. A igreja existe para proclamar o Evangelho. A igreja existe para obedecer a tudo aquilo que o Evangelho nos capacitou. Então, o Evangelho deve ser anunciado por aqueles que por meio do Evangelho encontraram a salvação. Por isso Paulo vai dizer que foi designado pregador. Esse é o terceiro ponto do Evangelho. O Evangelho deve ser anunciado. E anunciado por aqueles que foram salvos pelo Evangelho. Paulo vai dizer no verso 11, para o qual eu fui designado pregador. Paulo foi designado para o pregador, ser pregador do Evangelho. De certa forma, no contexto, são palavras para um líder, de um líder para outro líder. Mas no contexto de toda a Escritura, isso é um legado para a igreja. Pregar o Evangelho que nos salvou para que outros sejam salvos. Pregar o Evangelho que nos deu vida para que outros tenham vida. Porque é o único meio, é escândalo para os de fora, mas é salvação para aqueles que creem. Então ele diz, eu fui designado pregador, eu fui designado apóstolo, enviado, eu fui designado mestre, aquele que ensina. E no verso 12 ele vai dizer, por isso eu estou sofrendo estas coisas. Todavia eu não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, a convicção do Evangelho. Convicção em quem cremos. Coisa que está faltando tanto à igreja. A igreja, ao invés de estar em convicção no Evangelho, a igreja está em convicção em palavras de autoajuda. A igreja está tendo convicção no seu próprio braço. Quantas pessoas aprendem na igreja? Você tem que acreditar em você. Você tem que acreditar na tua força. Irmãos, quem sou eu para acreditar em mim? Eu sou pó. Quem sou eu para acreditar na minha força? Se eu sou fraco, a minha força vem do Senhor. A minha capacidade vem do Senhor. É Ele quem me habilitou. Desventurado é o homem que confia no seu braço. Desventurado é o homem que acha que na sua força vai vencer. Você não é páreo para a vida, nem eu. Somente o Evangelho. Somente a força que o Evangelho nos traz. Então, queridos, preguemos o Evangelho, porque isso é uma vocação da igreja. Preguemos o Evangelho, mesmo que isso possa nos trazer sofrimento. Preguemos o Evangelho, porque isso requer coragem de nós. Requer que percamos a vergonha, não te envergonhes de pregar o Evangelho, se encoraje, esteja na igreja, esteja ouvindo o que nós estamos pregando, esteja se capacitando para isso, resgate o Evangelho na tua vida, nos teus lábios, na tua mente, no teu coração, enxergue o mundo por meio do Evangelho, pregue o Evangelho, e isso requer convicção. Convicção naquilo que cremos, convicção naquilo que nos sustenta. Isso nos leva, irmãos, o quarto ponto que Paulo apresenta nesse texto, que faz com que Timóteo tenha que reavivar o dom, deixar o espírito de covardia, não ter vergonha do Evangelho e estar disposto a sofrer por ele. Quarto ponto é, a mensagem do Evangelho deve ser preservada na íntegra. Não pode mudar, não pode alterar, não pode ser o que eu quero, não pode ser aquilo que a pessoa que ouve quer. Por isso que Paulo vai dizer no verso 13, mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé, com amor, que está em Cristo Jesus. Você está me ouvindo? Nós somos chamados para pregar o Evangelho mantendo o padrão das sãs palavras, sem vergonha, sem inibição, com coragem. Não tendo vergonha de olhar no rosto e falar, a única forma de você ser salvo é crer que Jesus morreu no teu lugar e ressuscitou para que você seja justificado diante de Deus. Mantenha o padrão, não ajuste, não venha colocar um tempero para que as pessoas aceitem. Tenha fé naquele que te enviou, naquele que nos enviou. Por isso a necessidade de reavivar o dom. Devemos manter as palavras, devemos fazer isso com fé, com amor. Fé e amor que vem de Jesus Cristo. Como diz aqui Paulo, mantém o padrão dessas palavras que de mim ouviste com fé e com amor, que está em Cristo. O amor que está em Cristo, que levou ele a se render por nós, é o amor que deve estar em nós para proclamar aos outros o amor que salva. O amor que salva é um amor substitutivo, é um amor que se entrega, é um amor que condena o pecado, mas é um amor também que justifica o pecador. É a mensagem da cruz. Devemos preservar esse legado pelo poder do Espírito em nossas vidas. Ele que nos enviou e é ele que faz morada na igreja. Por isso que Paulo vai dizer no verso 14: guarda o bom depósito. Como? Por você mesmo? Por você mesma? Guarde o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Irmãos, isto é maravilhoso. Aquele que nos chamou para pregar, para reavivar o dom, para não ter vergonha do Evangelho, para se revestir de coragem, para sofrer se for possível. Aquele que nos confiou isso, não nos deixou sós, nós não faríamos isso. Mas Paulo diz: mantém isso tudo, mediante o Espírito que habita em nós. Irmãos, o Espírito está na igreja, o Espírito está em nós, é Deus conosco, é Deus em nós. Nesta missão, nós não estamos sós, o Espírito Santo está conosco, o Espírito Santo nos conduz, o Espírito Santo nos reveste de dons, o Espírito Santo intercede por nós. O Espírito Santo nos une, o Espírito Santo põe a palavra nos nossos lábios, o Espírito Santo nos faz lembrar o Evangelho. Nós não estamos sós. Jesus disse: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos, quando vocês estiverem abrindo a boca para pregar o Evangelho, ensinar as coisas que eu vos ordeno, batizar no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, mostrar para o mundo que a salvação está em mim, no Senhor Jesus Cristo. Amados, nós ficaríamos a noite toda falando disso. Diante de tudo que nós ouvimos, precisamos de algumas lições a serem aplicadas em nossas vidas. E a primeira delas, eu creio, irmãos, que essas palavras não são só de Paulo para Timóteo, são do Espírito Santo para nós hoje. E a primeira coisa que você que está me ouvindo e eu que estou falando somos chamados a fazer é reavivar o dom. Se você anda numa letargia, se você está se acomodado, se você está virando um cristão indiferente, o Espírito de Deus está te chamando para reavivar o dom que ele te deu, porque a sociedade na qual você vive e convive está sofrendo um dos maiores ataques à nossa fé. O cristianismo está saindo da pauta da nossa sociedade. Nossas escolas vão ser proibidas a falar de qualquer coisa que seja pertinente à nossa fé. Nossos filhos estão em perigo. Então, por amor ao Senhor, reavives o dom. Desperta. Desperta todos nós que porventura possamos estar dormindo. Acordemos para o momento que estamos vivendo. Nos despertemos no dom que o Senhor deu à sua igreja, o dom de pregar a sua palavra. Está certo, irmãos, que Paulo está escrevendo para um líder, para um pastor que era Timóteo, mas isso se aplica a todos nós que, porque o dom do Espírito está na igreja. Precisamos rever nossa vocação, precisamos rever nossas virtudes, as virtudes que Deus nos concedeu. Precisamos colocar tudo isso a serviço do reino de Deus. Que o Senhor possa estar aplicando essa verdade em nossos corações por meio dessa palavra. Somos chamados a crer. Somos chamados a pregar o Evangelho para a igreja e para todos que estão neste mundo que precisam ouvir isso, sem nos envergonhar, isso com muita intrepidez. A mensagem da cruz é escândalo mesmo para os de fora, sobretudo numa sociedade que se descristianizou. É escândalo para os de fora, só não pode ser escândalo para nós, só não pode ser vergonha para nós. Então, reavives o dom, desperta, tira o teu dom de dentro da gaveta, acenda-se, leia a Escritura, se derrame na presença do Senhor, pede a Deus para avivar a tua vida, confessa teus pecados, confessa o que está te impedindo. Tira os empecilhos da tua vida, tira os obstáculos, tira os pesos, vem. O Senhor está te chamando para pregar o Evangelho, para te fazer entender que você só é salvo pelo Evangelho. Se o Evangelho não atingiu a tua vida hoje, ainda, que você abra o teu coração para que você entenda que a cruz foi a morte pela tua vida e que o túmulo vazio é a justificação para te reconciliar com Deus. Segunda coisa, precisamos nos apropriar de uma verdade, nos apropriar de uma mensagem e entendermos que esta mensagem é a única, não é uma das, é a única solução para nós e para toda a humanidade à nossa volta. Somos chamados a entender isso, irmãos, porque nós estamos vivendo numa sociedade pluralista. Nós estamos vivendo numa sociedade e está atingindo a igreja, a mente da igreja, para nós pensarmos que não é só o evangelho que salva. Então tira isso da tua cabeça. Por mais que seja uma obra social bonita, por mais que tenhamos um político bem intencionado, por mais que lutemos por justiça social, isso não salva. Não salva. A única coisa que salva é crer na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Então, nos apropriemos dessa mensagem e proclamemos essa mensagem. Terceiro, diante de tudo que nós ouvimos, nós devemos nos identificar com esta mensagem, descartar qualquer conceito que não tenha como fundamento o Evangelho. Ser chamado agora a ser honesto. Rechace da tua mente qualquer mensagem de salvação que não seja pelo Evangelho. Não se iluda. Não se iluda achando que o homem vai ser salvo por uma política assistencialista. Não te iluda com as mensagens achando que o mundo melhor surgirá se as pessoas estiverem mais unidas. Irmãos, o mundo melhor só será possível se render a Cristo. E pelo aquilo que nós cremos, por aquilo que nós cremos, esse mundo melhor só em novos céus e nova terra. Creia nisso. Não podemos deixar de lutar pelo Evangelho para lutarmos por uma ideologia. Escuta o que eu estou falando para você. Vejo na minha geração muitos cristãos mais dispostos a lutar por uma ideologia do que a lutar pelo Evangelho. Paulo não está dizendo para Timóteo lutar por uma ideologia, ele fala: esteja disposto a sofrer pelo Evangelho. Não te envergonhes do Evangelho. Então, você que está me ouvindo, não entenda que são coisas da minha mente, é coisa da Escritura. Não deixe de lutar pelo Evangelho para lutar por uma pauta social. Lute pelo Evangelho. Entregue a sua vida ao Evangelho, por meio do Evangelho. Não podemos deixar de crer no Evangelho e confiar numa salvação que venha fora de Cristo. Não se sujeite a isso. Uma quarta aplicação e lição para as nossas vidas. Nós não podemos deixar de crer no Evangelho para passar a crer num mundo melhor que não tenha Cristo. Tira esse engodo da tua mente. Precisamos voltar para o Evangelho. Como? Tanto tendo o Evangelho como fundamento da nossa vida, como também tendo o Evangelho como conteúdo da nossa mensagem, da nossa proclamação. O Senhor está nos chamando para um reavivamento e é voltar ao Evangelho. E por último, irmãos, talvez, e aqui não há nenhum demérito, talvez nós tenhamos que nos converter. Ou talvez nos reconverter ao Evangelho. Quem sabe nós nos convertemos com o evangelho, no evangelho, e agora pautamos a nossa vida em cima de outra coisa. Então, talvez nós tenhamos que nos converter ou nos reconverter ao evangelho. Isso, meus irmãos, deve ser visto por nós com muita humildade, com muito temor. Não há demérito. Se precisarmos confessar os nossos pecados e voltar a crer na morte e na ressurreição de Jesus, não como uma história teológica bonita, mas como um fato que aconteceu na história para trazer solução ao mundo. Se nós precisamos voltar a crer nisso, não há demérito em nos arrependermos e pedirmos: Senhor, tenha misericórdia de nós. Que o Senhor seja com a minha vida e com a tua vida. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, bendito é o teu nome. Engrandecido é o teu nome, Senhor. Nós precisamos confessar a ti que nas últimas décadas é possível que tenhamos sido levados por outra coisa que não seja o Evangelho. Também devemos confessar que é possível que tenhamos proclamado outra coisa que não seja o Evangelho. E nós te clamamos hoje, Senhor, que tu possas sondar os nossos corações e ver em nós sinceridade, humildade, simplicidade, pureza, para pedir perdão a ti, para voltarmos a crer que a solução do mundo está no escândalo da cruz. E temos coragem para falar isso. Coragem para falar isso por onde estivermos. Não termos vergonha de falar que a solução do mundo está na cruz. Levante homens pregadores e que eu seja incluso no meio deles, Senhor. Desperta-nos, venha reavivar os nossos dons. Somos capazes de ficar nas rodas de amigos e falar de tudo, mas confessamos que não temos tido coragem para falar do teu evangelho. Por isso, Senhor, se não houver a ação do teu Espírito em nós não vamos corresponder a tudo isso que tu tens nos falado. Perdoa-nos e leva-nos para o centro do teu querer. É a cruz o centro do teu querer. O Evangelho é o centro do teu querer. Os nossos filhos, Senhor, nós podemos correr o risco de ver os nossos filhos crescendo debaixo do nosso teto, sem conhecer o Evangelho. Por nós não pregarmos dentro das nossas casas o Evangelho. Ó Deus, dá-nos coragem para falar. Por isso, venha nos reavivar. Venha trazer às nossas vidas uma consciência missionária. Perdoa-nos, Senhor, se temos tentado nos sustentar em outra coisa que não seja numa cruz vazia, num túmulo vazio, num trono cheio. Perdoa-nos. Nós somos o único povo na terra que pode dizer, que pode levar ao mundo uma salvação eterna. Tu nos falaste nesta mensagem que o Evangelho destruiu a morte e trouxe a luz, a vida e a imortalidade. Que isso seja para nós, que isso seja para aqueles que estão à nossa volta. Aviva-nos. Coloca dentro de nós um desejo enorme que vem de ti, de estar na tua casa, de ouvir a tua palavra, de ler a tua palavra, de entender a tua palavra, de orar a ti, de nos revestirmos do teu espírito para pregarmos o teu evangelho, para vivermos por meio do teu evangelho. Senhor Deus, tenha misericórdia de nós. Ouça a nossa oração, que nós queremos ver pessoas genuinamente convertidas, e elas só serão genuinamente convertidas se ouvirem o Evangelho, o escândalo da cruz, mas para nós, poder e sabedoria vindas do alto. A ti seja dada, Senhor, a glória, hoje e sempre. Amém e amém.